إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Dis Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, no seu livro Kitab al-Tawhid, diz rahimahullah, Bab al-Shafa'a, capítulo sobre al-Shafa'a, a intercessão. E a intercessão é dos temas que é bastante importante o muçulmano conhecer, pois os mushrikun, os politeístas, quando procuravam fazer o seu shirk e não encontravam saídas, usaram a intercessão como um escudo do seu shirk. Quer dizer que, quando eles viam que não tinham evidências ou saídas para praticar o seu shirk, usavam a intercessão como uma excusa para praticar esse shirk. E isso também aplica-se para essa artimanha de se esconder no shirk por via da intercessão. É algo também que fazem os contemporâneos dentre os adoradores de sepultura. Sendo assim, o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo para refutar aos politeístas da nossa época que praticam o shirk e se escondem por trás da intercessão. Dizem que a gente não está invocar a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim estamos a procurar a intercessão deles. E isso é o que fazem também os kuburiyun, aqueles que estão apegados às sepulturas dos santos ou dos profetas. Quando eles vão para a sepultura, se você perguntar, ou se você dizer para ele, isso é shirk que você está a fazer, você está a pedir o morto, ele diz, eu não estou a fazer shirk, eu não estou a pedir a ele diretamente. Ou, eu estou a pedir a Allah por via dele. Portanto, essa é a escusa aqui, ou shubha, que os mushrikun da nossa presente época usam para praticar o seu shirk. E eles o que é que dizem? Dizem que, e o Sheikh Rahimahullah mencionou isso no Kashf al-Shubahat, os mushrikun dizem que esses mortos, dentre os santos e os profetas, eles têm um estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que os santos, os awliya, eles são próximos de Allah subhanahu wa ta'ala devido as ações que eles fizeram aqui na Terra, bem como os profetas. Então, essa proximidade que eles têm de Allah subhanahu wa ta'ala, eles dizem que vamos usar essa proximidade para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Como se não fosse possível de invocar Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. Portanto, eles usam essa artimanha de que nós estamos a pedir por via desses santos para que eles façam chegar os nossos pedidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo para refutar esse princípio. Isso é algo que já existia no tempo do Sheikh Rahimahullah e também anteriormente. Essa é uma escusa que os politeístas herdaram uns dos outros, até na nossa presente época. O Sheikh Rahimahullah menciona a primeira evidência desse capítulo. Disse Rahimahullah: وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والشيخ رحمه الله منسيونا أبلغت الله سبحانه وتعالى نصورة الأنعام عند الله سبحانه وتعالى أردنه البروفيت صلى الله عليه وسلم ديزينده وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إي أدمواشت أو محمد شامت إنسان شفصوش كون والقرآن أكلش كي يعني شفصوش كي تين تمور نسيوش كوراسونش إي تيمن un día en que serán juntados, يعني en el día de la resurrección. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Eles serão juntados perante o seu Senhor, subhanahu wa ta'ala. Chama atenção a esses que temem esse dia, que é o dia da ressurreição, o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala irá de juntar todas as criaturas num único lugar. ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. الناس دي لو دي ده الرسول عيسى nenhum ser humano terá alguém que irá de beneficiar a ele ou que irá de estar يعني como podemos dizer ser advogado dele perante Allah subhanahu wa ta'ala. Perante Allah subhanahu wa ta'ala não existe advogado, quer dizer que ninguém vai escapar do julgamento sendo beneficiado yani, por argumento do outro. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Yani, no dia da ressurreição, quando as pessoas forem juntadas, ninguém terá, seja parente próximo ou alguém que irá de ajudar a ele, ou mesmo alguém que irá de interceder ao seu favor. Quando ele for julgado, ninguém terá capacidade de intervir no seu julgamento. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, ordena o profeta sallallahu alaihi wasallam de admoestar aqueles que temem a ressurreição, o dia em que serão trazidos perante Allah subhanahu wa ta'ala, dia esse em que eles não terão yani, protetor algum, ou intercessor que irá de pedir a seu favor, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse dia, no dia da ressurreição, ninguém terá capacidade de intervir ou de falar, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a si próprio como sendo Malik Yawmiddin. Yani, no dia da ressurreição, a soberania estará somente com Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse mundo as pessoas falam quando querem, yani, vão intervir a favor de outros. No dia da ressurreição, ninguém será capaz de falar ou de intervir ou de interferir, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é que terá o poder absoluto no dia da ressurreição. Ninguém falará senão com a sua permissão. E também ninguém irá de interceder senão com a sua permissão. Portanto, esse versículo é uma refutação aos mushrikun, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o pretexto de que esses que eles adoram são intermediários ou intercessórios. São intercessórios perante Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto esse versículo refuta de que ninguém no dia da ressurreição é capaz de intervir ou de interceder, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra de que a intercessão é algo que depende de Allah subhanahu wa ta'ala. É algo que depende de Allah subhanahu wa ta'ala. E somente Allah subhanahu wa ta'ala detém essa autoridade de permitir ou não a intercessão. Portanto, aquele que invoca aos profetas, aos santos, pedindo a intercessão deles, esse indivíduo está sob a perdição, pois os profetas e os santos e os piedosos, seja quem forem, não têm nenhuma autoridade no que diz respeito à intercessão. Não têm nenhuma autoridade no que diz respeito à intercessão. Portanto, por que que você vai pedir a intercessão a alguém que não é capaz de iniciar essa intercessão? Yani, a gente mencionou de que no dia da ressurreição ninguém irá te falar senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Em vez de você ir para fulano ou fulano pedindo intercessão, por que que você não vai diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala? Por que que você não pede diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala não colocou barreiras, não colocou nenhuma barreira no que diz respeito a você se dirigir a ele. Allah subhanahu wa ta'ala ainda gosta que o seu servo se dirija a ele constantemente, pedindo a ele subhanahu wa ta'ala, como vem várias narrações que Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ser pedido. Portanto, por que que você vai deixar de pedir aquele que detém a soberania absoluta e vai pedir alguém que não é capaz de fazer nada senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala? Yani, como é que você vai deixar aquele que tem a soberania completa, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e vai pedir alguém e vai colocar intermediários entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala? Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala deixou a porta aberta para que você se dirija a ele subhanahu wa ta'ala diretamente. E esse é um shubha que os mushrikun colocam nas pessoas, de que yani, vocês são pecadores, têm muitos pecados, não convém se dirigirem diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Vão a Allah por via de fulano, santo fulano, ou santo fulano, ou santo fulano. Quem é que disse que Allah subhanahu wa ta'ala rejeita os pecadores se eles se voltarem arrependidos a ele subhanahu wa ta'ala? Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam para informar aos crentes: وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. يعني الله سبحانه وتعالى disse: وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي, se os meus servos te perguntarem sobre mim, yani se perguntarem sobre Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنِّي قَرِيبُ, yani, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele está próximo com o seu conhecimento, com a sua audição. فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, yani, eu estou próximo do meu servo com o meu conhecimento. Respondo às preces daquele que me invoca. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de intermediários. E você também não precisa de se dirigir a intermediários para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto a porta está aberta. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona outra evidência de Surat Az-Zumar, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawli Allah ta'ala, kullillahi shafa'atu jami'a, kullillahi shafa'atu jami'a. Ele, subhanahu wa ta'ala, disse nesse versículo, como vem no Surat Az-Zumar: diga, yani, ó Muhammad, lillahi ash-shafa'atu jami'a, somente Allah subhanahu wa ta'ala pertence à intercessão toda. Yani, quer dizer que toda intercessão é algo que pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que detém o poder da intercessão. Somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem detém o poder da intercessão. Portanto, você não vai ir para fulano ou fulano procurando, yani, colocar eles como intercessores perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele somente é quem detém o poder da intercessão. Quer dizer que toda intercessão depended Allah subhanahu wa ta'ala. Depended Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala somente permite a intercessão para quem ele quer subhanahu wa ta'ala. E em seguida o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra evidência. وقوله يا بلغة الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كي أكل كي انترسادي برانتا إلي سنو كو سوى برميسان سنو كو سوى برميسان كير زكي نينجي كاباج انترسادير برانتا الله سبحانه وتعالى سنو كو برميسان الله سبحانه وتعالى Senão, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E vimos nas aulas de Uthul Thalatha, ou de Qawaid al-Arba, vimos de que a intercessão tem condições. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a intercessão de qualquer pessoa. Para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar a intercessão de alguém, é necessário que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com a pessoa que intercede, e com a pessoa que é intercedida a seu favor. Se Allah subhanahu wa ta'ala estiver satisfeito com as ações da pessoa que é intercedida a seu favor, as suas palavras, as suas ações foram coisas que agradam Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com a pessoa que vai interceder, dessa forma ocorre a intercessão. Quer dizer que a intercessão de Allah subhanahu wa ta'ala é condicionada. Não é qualquer um que vai, simplesmente vai dizer que vai alcançar a intercessão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses dois versículos mostram de que a intercessão é algo que somente depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sendo assim, não vale a pena você sair e pedir intercessão a fulano, fulano, seja quem for, seja quem for, seja profeta, seja santo. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem detém a intercessão. Portanto, o significado geral desses dois versículos é que Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao seu profeta de dizer àqueles que se apegam aos awliya, se apegam aos santos e pedem neles a intercessão. Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer para ele de que esses que vocês estão a invocar não possuem a capacidade de interceder senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que eles não têm nenhum poder de interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala sem a sua permissão subhanahu wa ta'ala. Portanto, a intercessão é algo que somente pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. É algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem autoriza para quem ele quer, subhanahu wa ta'ala. E ninguém é capaz de interceder sem a sua permissão. Portanto, aquele que está na sepultura, como é que vai interceder se está morto? Vai interceder perante Allah, subhanahu wa ta'ala, como? Enquanto ele está morto. E como vimos várias vezes, aquele que está na sepultura, as suas ações terminaram. Ele não é capaz de beneficiar nem o seu próprio filho, que está na terra, não é capaz de beneficiar. Então, como é que é possível de beneficiar alguém que vem pedir a ele a intercessão? Portanto, no dia da ressurreição, quando as pessoas forem juntas, e Allah subhanahu wa ta'ala estiver satisfeito com uma determinada pessoa, está satisfeito com as suas ações, os seus desejos e as suas ações, sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala E também se ele estiver satisfeito com a pessoa que vai interceder, sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala permite a intercessão. Permite a intercessão. E como talvez tenhamos abordado isso nas aulas anteriores, de outros livros, daqui, yani os profetas irão de interceder, bem como os santos irão de interceder, o Alcorão irá de interceder, bem como os anjos também irão de interceder, isso no dia da ressurreição, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo as condições que mencionamos anteriormente. Portanto, aquele que está na sepultura não é capaz de chegar a Allah subhanahu wa ta'ala e interceder a favor de você que está aqui na terra. Portanto, o poder de intercessão está todo com Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém tem o poder de intercessão senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses versículos, mais uma vez, chamam a atenção ao erro daqueles que vão invocar aos santos que estão na sepultura e dizem: estamos a pedir a intercessão neles. Estamos a pedir a intercessão neles. E outros invocam eles com o pretexto de que isso é intercessão. Quando esse não é o local, nem o tempo de pedir a intercessão, e nem também existem condições para se pedir a intercessão. Os sahabas, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, nenhum deles veio à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam pedir a sua intercessão. Não existe na história dos sahabas de que algum sahaba veio à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam e pediu algo, até mesmo a intercessão. Os muçulmanos divergiram em vários assuntos, assuntos muito importantes. Ninguém dentre eles pensou em ir na campa do profeta sallallahu alaihi wasallam e pedir o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre esse assunto. Por quê? Porque eles sabiam de que o profeta sallallahu alaihi wasallam já não está presente nesse mundo. Já se desligou dessa nossa vida. Ele está numa vida diferente, que não se aplica às mesmas características da vida mundana. É claro, quando a pessoa morre, tem uma vida diferente. A pessoa passa para um estágio diferente, que é o Barzakh. E o Barzakh não é semelhante a nada ao que a gente vive aqui na Terra. Daí que a gente chama da pessoa que morreu, chamamos dele de morto. Quer dizer que não existe ligação desse morto com o presente mundo. Com o presente mundo. Portanto, aqueles que vão às sepulturas e invocam os santos sob o pretexto de que estão a pedir intercessão ou porque não conseguem chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso é contrário àquilo que é a religião do monoteísmo, pois as portas para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala estão abertas. Estão todas elas abertas. Walillah alhamdu. E o caminho a Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum obstáculo. A pessoa pode, em qualquer local, desde que não seja locais que foram proibidos de fazer doar, como é o caso nas sepulturas, e em locais imundos, a pessoa fora desses locais é capaz de levantar a mão para o céu e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Nem precisa a pessoa fazer isso e aquilo. Simplesmente, em qualquer momento, a pessoa pode levantar as suas mãos para o céu e pedir diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Veja essa facilidade. Agora, existem pessoas que viajam, vão até na campa de Santo Abdul Qadir Jilani, Ahmed al-Badawi, viaja, gasta dinheiro até se dirigir a esses locais. Ou se vive nesses locais, anda até chegar na sepultura desse santo. Quando a porta para Allah subhanahu wa ta'ala está aberta e é mais fácil, ele prefere ir para a campa de fulano ou de fulano e pedir a ele. Só que não é capaz de o beneficiar em nada. Como sempre, não é capaz de beneficiar até o seu próprio filho. Portanto, esses que usam esse pretexto de que eles estão a pedir aos santos, tudo isso não passa de shirk. Tudo isso não passa de shirk. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra evidência a respeito disso. Disse Rahimahullah, o qawli Allah Ta'ala, e a palavra de Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. O Sheikh Rahimahullah, em seguida, menciona a palavra de Allah Subhanahu wa Ta'ala no Surah Al-Najm, onde Allah Subhanahu wa Ta'ala disse, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. E quantos anjos existem nos céus cuja intercessão não beneficia em nada, cuja intercessão não beneficia em nada, excepto min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala estiver, dar a permissão e estiver satisfeito com essa pessoa que ele quer que seja beneficiado com a intercessão. Portanto, esse versículo mostra-nos de que, por mais que a pessoa faça a intercessão ou peça a intercessão, se Allah subhanahu wa ta'ala não dar a permissão disso ou não estar satisfeito com a pessoa que é feita a intercessão, essa intercessão não tem nenhum peso. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre aqueles que estão bem próximo deles, que são os anjos. Os anjos são as criaturas mais próximas de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo tendo essa proximidade de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz que as suas intercessões não beneficiam em nada. Senão, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala dar permissão de que essa intercessão seja feita e Allah subhanahu wa ta'ala estiver satisfeito com a pessoa que pede intercessão, bem como com aquele que é intercedido ao seu favor. Portanto, esse versículo mostra-nos de que, por mais que a criatura na qual é pedida a intercessão esteja próxima de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não beneficia em nada se Allah subhanahu wa ta'ala não o autorizar e não estiver satisfeito com ele, bem como da pessoa que é intercedida ao seu favor. Se esse é o caso dos anjos, o que fará daqueles que não são anjos, que são chamados de salihin, são chamados de santos, e nós olhamos aquilo que é zahir, olhamos aquilo que é aparente para nós. Nós podemos chamar alguém santo, alguém pode ser santo para nós, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala, esse não é santo. Isso é por um lado. Por outro lado, esse mesmo que a gente chama de santo, não tem a proximidade que os anjos têm de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo assim, os anjos, a sua intercessão, não tem nenhum peso, senão se Allah subhanahu wa ta'ala permitir e estiver satisfeito com eles, bem como da pessoa que é intercedida a seu favor. Então, se a gente não pede intercessão nos anjos, então por que vamos pedir a alguém que está abaixo dos anjos, como é o caso do que nós chamamos de santos? E como disse, esse termo santo é algo que pode ser aos nossos olhos, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala, esse indivíduo pode ser que nem é santo, pode ser até o inimigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, por que a gente vai nos apegar a seres humanos como nós e vamos deixar de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala diretamente? Isso mostra problema no monoteísmo. Isso mostra problema no monoteísmo. Yani monoteista não aceita juntar Allah subhanahu wa ta'ala com outra coisa. Quer dizer que o monoteísta, o seu coração, não existe lugar senão para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem ocupa o seu coração. Ele não se volta senão para Allah subhanahu wa ta'ala. Não pede senão Allah subhanahu wa ta'ala. E não tem esperança senão em Allah subhanahu wa ta'ala. A sua ligação com Allah subhanahu wa ta'ala é completa. Quanto àquele que pensa de que não é possível chegar a Allah subhanahu wa ta'ala diretamente, tem que colocar intermediários, isso mostra que o seu coração não está vazio ou não foi colocado vazio para colocar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que tem yani, parte do seu coração que ele colocou para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra evidência. Diz Rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, e a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no surat Sabah. Diz Rahimahullah, wa qawlihi ta'ala, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الشيخ رحمه الله منشأ بلغة الله سبحانه وتعالى عن ديسكم بين سورة السبع. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. يعني invocais aqueles que vocês quiserem além de Allah subhanahu wa ta'ala. يعني Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta. Ordena ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam de dizer aos mushrikun, yani invoquem aqueles que vocês yani dizem que têm o direito de adoração além de Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dharra. Yani esses que vocês invocam além de Allah subhanahu wa ta'ala não possuem mithqala dharra. Yani não possuem nada, até mesmo uma substância ou algo ínfimo. A zarra na língua árabe é usada para mencionar algo bastante ínfimo, algo bastante pequeno, difícil de ver. Quer dizer que esses que você invocam além de Allah subhanahu wa ta'ala não possuem sequer algo insignificante. Não possuem sequer algo insignificante. Seja no céu ou na terra. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Não possuem sequer algo insignificante, seja na terra ou seja no céu ou na terra. Portanto, por que você vai invocar Allah subhanahu wa ta'ala, chama aqui a atenção aos mushrikun, por que vocês vão invocar alguém ou divindades que não possuem a coisa mais ínfima, a coisa mais insignificante que existe? Eles não possuem isso, não criaram nem sequer uma asa da mosca, como Allah subhanahu wa ta'ala diz em outros versículos, para dizer a eles, se quiserem, criarem mosca, se eles de fato são divindades, então que criem mosca, que é uma criatura bastante insignificante, bastante pequena. E se essa mosca tomar algo deles, eles nem são capazes de pegar isso de volta. Quer dizer que são divindades sem poder algum. São divindades sem poder algum. Então, por que você vai invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala com o pretexto de que está a pedir shafa'a, está a pedir intercessão? Alguém que não é capaz de te beneficiar em nada. Alguém que não possui nada. Yani après quand on mourit, non tant sinon, yani ai soit je songe. Até aquilo que ele tinha na terra, se tivesse yani morrido deixando yani algo mundano, isso não beneficia em nada. Quer dizer que bastar ele morrer, isso é herdado pelos seus herdeiros. Se a pessoa tinha casa, a partir do momento que morre, já não é sua casa. Quer dizer que a pessoa não possui nada, senão as suas ações. Então, por que você vai yani, se dirigir a alguém cuja essas são as características? Seja ele santo, seja ele profeta, seja ele yani, anjo. Não possui nada. E aquele que não tem nada, não é capaz de dar algo. Aquele que não tem nada, não é capaz de dar algo. Yani, faqidu shay la yu'ti. Aquele que não tem algo, não é capaz de dar algo. Portanto, esses versículos mostram a perdição dos yani, politeístas, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama taslima kathira.